Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de dar início aos nossos trabalhos. Dizia eu que está um dia de sol muito bom, começou a primavera e nós estamos ainda mais estimulados para continuar o nosso trabalho. E cumprimento os senhores deputados presentes, os senhores deputados que estão a participar à distância, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, penso que já nos estão a ouvir, e vamos dar início à audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre os procedimentos da autorização da administração de novos fármacos para tratamento da fibrose quística. Como sabem, é uma doença que tem tido grande visibilidade nestes últimos dias e que, de facto, o Parlamento tem tido várias iniciativas no que diz respeito ao tratamento desta doença. Portanto, estando nós em condições, e agradeço ao Dr. Joaquim Daniel Lopes Ferro, que penso que estará em condições de nos ouvir e de participar.
Sim, sim. Muito boa,
Soutor,
muito boa tarde.
Muito obrigada, Soutor.
Sim, senhor.
Temos aqui, tem com certeza a grelha que foi distribuída. E darei desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente. Dispõe de 3 minutos, como sabe. Faz favor, Sra. Deputada Cláudia Bento.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Joaquim Daniel Ferro, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui presente. A fibrose quística é uma doença rara, autossómica recessiva, existindo aproximadamente em Portugal 400 doentes que sofrem desta patologia. Nos últimos 5 anos surgiram um conjunto de fármacos moduladores capazes de alterar a história e a doença natural. Lamentavelmente, muitos destes fármacos encontram-se ainda em aprovação pelo Infarmed, como é o caso do Caftrio. De acordo com o Ministério da Saúde, no despacho número 9415/2016, foram identificados a nível nacional 5 centros de referência para a área da fibrose quística, sendo o Centro Hospitalar Lisboa Norte um destes centros de referência. Deste modo, questiono: quantos doentes com fibrose quística se encontram a ser seguidos no Centro Hospitalar Lisboa Norte? Quantos pedidos de tratamento destes fármacos inovadores, nomeadamente Calideco, Urcambi, Sincavi e mais recentemente Caftrio, foram efetuados desde 2015 até à data? Recentemente têm sido noticiados casos de grave sofrimento humano associado à inacessibilidade dos doentes às referidas terapêuticas, avolumando-se as dúvidas no que se refere aos procedimentos de autorização destes fármacos. Foi noticiado um caso concreto de uma doente seguida no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. No dia 5 de março, através de um comunicado, o Infarmed garantiu que ainda não tinha recebido nenhum pedido de autorização especial por parte do Centro Hospitalar Lisboa Norte para o tratamento modulador Caftrio. Deste modo, questiono: no seguimento das notícias recentemente veiculadas relativamente ao acesso deste fármaco, o Caftrio, quando foi efetuado o primeiro pedido de autorização especial para este fármaco no Centro Hospitalar Lisboa Norte, e como é explica a necessidade do comunicado por parte do Infarmed? Havendo a possibilidade de acesso destes medicamentos pela iniciativa do hospital, através da autorização de utilização especial ao abrigo de um programa de acesso precoce, como é que explica só agora, no dia 9 de março, ter sido efetuado o pedido de autorização especial por parte desta unidade hospitalar? Reforço que o Caftrio foi autorizado pela Agência Europeia desde 21 de agosto de 2020. Há concordância pelos profissionais de saúde nos benefícios que este fármaco acarreta em termos de qualidade e ganhos de vida, e há vários doentes elegíveis para este tratamento. Questiono também se é dada a liberdade aos profissionais, nomeadamente pelo Conselho de Administração, para a prescrição destes novos fármacos e se a pressão pública teve ou não influência nesta decisão. Por fim, quantos doentes que se encontram a ser seguidos no Centro Hospitalar Lisboa Norte são elegíveis para serem tratados com Cáftrio e se todos eles terão acesso a esta terapêutica. Quantos pedidos de autorização especial já foram efetuados até à data? E, por fim, os custos associados a uma autorização especial encontram-se alocados ao hospital que o solicita? Em caso afirmativo, quais foram as diligências que foram tomadas e se considera esta situação viável? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Dr. Joaquim Lopes Ferro para responder. Não sei se está a ouvir-nos.
Sim, senhora, estou a ouvir.
Eu não cumprimentei o outro senhor doutor porque não tinha aqui indicação do nome. Boa tarde, senhor doutor. Muito obrigada.
Eu passo a apresentar, senhores deputados, a quem dirijo uma palavra de boa tarde a todos. Temos connosco o Dr. Luís Pinheiro, que é o nosso diretor. E sobre as questões que nos formularam. Tenho para já dizer só uma nota de enquadramento.
Como não pusemos
no Lisboa Norte são seguidos cerca de 120 doentes com fibrose quística. Não sei se me estão a ouvir em condições.
Estamos, sim, Sr. Doutor, estamos.
Senhora.
Obrigada.
Estes 120 doentes são seguidos, no fundo, por equipas altamente especializadas na sequência da criação de um centro de referência para fibrose quística. É um dos 5 centros do país e, portanto, nós acompanhamos cerca de 1/3 dos doentes com fibrose quística. Portanto, há uma experiência imensa nossa no tratamento destes doentes com aquilo que vai estando disponível, incluindo com as terapêuticas inovadoras. O segundo aspecto, no fundo, para dizer que o hospital tem vindo a promover, no fundo, os tratamentos inovadores que vão estando disponíveis para estes doentes e de forma gradual, embora esse gradual é num curto espaço de tempo. Portanto, o hospital tem tido a oportunidade de beneficiar de um programa e da sua extensão que, no fundo, deu início à terapêutica destes doentes e o centro hospitalar foi contemplado com alguns doentes e tem por princípio que os doentes a quem for reconhecida a necessidade e terem requisitos para esta terapêutica, dentro do programa ou fora do programa, por autorização especial, serão adquiridos. Portanto, da nossa parte, entendemos que os doentes têm direito a ter acesso às terapêuticas inovadoras, naturalmente dentro daquilo que forem os requisitos de acesso, e logo que qualquer doente nesta patologia ou noutra patologia tenha esses requisitos, ele terá acesso ao medicamento e sempre tem tido acesso ao medicamento, no fundo, como comprova, digamos, os custos, passando também para a última questão que foi formulada, que é o centro hospitalar tem vindo a suportar financeiramente o custo destas terapêuticas inovadoras e de forma crescente e bastante significativa. Portanto, em 2020 nós de facto duplicámos a despesa com medicamentos inovadores, entre os quais já algumas terapêuticas alternativas a este, e temos previsto para este ano, provavelmente, uma nova duplicação da despesa prevista para medicamentos inovadores. Portanto, isto para provar aos senhores deputados que não existe qualquer restrição, a não ser, no fundo, a necessidade de observância dos requisitos clínicos em cada caso, sempre que observados, os doentes terão acesso a essas terapêuticas. Portanto, isto de uma forma geral, para já e para enquadrar este assunto, é o que tenho a dizer. Nesta fase, pergunto sempre ao nosso diretor clínico se sobre a situação em concreto quererá acrescentar mais algum elemento adicional.
Obrigado, Sr. Diretor. Só reforçar, senhores deputados, que o critério que utilizamos enquanto hospital de referência nesta e noutras áreas para a utilização destas e de outras terapêuticas é o critério clínico e o critério sediado naquilo que sejam as evidências de segurança e de eficácia dos medicamentos, pelo que, naturalmente, que, os clínicos desta instituição têm, e respondendo à pergunta da senhora deputada, a liberdade clínica para identificar os doentes que beneficiam destas ou de outras terapêuticas e, portanto, nem de outra forma poderia ser, não é o Conselho de Administração que dá ou não dá a liberdade advém daquilo que é a prática individual dos médicos e daquilo que são os seus critérios, e eu, enquanto médico, apenas queria forçar essa componente, porque, de outra forma, não poderia ser praticada a medicina neste ou noutros hospitais do nosso país.
Muito
não
obrigada.
Sei se respondemos às questões, ou se há necessidade de mais alguma resposta adicional para já.
Muito bem, Sr. Doutor. Então eu vou passar a palavra aos outros senhores deputados e depois terão oportunidade de responder em conjunto às questões que os outros grupos parlamentares vão colocar. Cumprimento também o Dr. Luís Pinheiro e perdoa-me não o ter feito no início, mas de facto não tinha aqui a indicação. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Hortense Martins, faz favor, 3 minutos, como sabe.
Muito obrigada, senhora Presidente, e queria cumprimentar naturalmente o senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Dr. Joaquim Lopes Ferro, e também o Dr. Luís Pinheiro, Diretor Clínico. E também cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. De facto, este problema dos doentes de fibrose crística é um problema que advém desde que existe a doença e que estas pessoas veem a cada passo um medicamento inovador que consiga, ou com a esperança que consiga solucionar o seu problema de aumento, no fundo da esperança de vida e no fundo de salvar vidas. E eu acho que é esse problema que nós também temos aqui, na medida em que também confiando naquilo que foi dito e que nos parece de enorme relevância, que não é pelo custo do medicamento que é elevado que faz com que haja um bloqueio ao acesso desse medicamento por parte do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, segundo o que o Sr. Presidente também e, deste Centro Hospitalar e o Sr. Diretor Clínico aqui disse, mas que seriam as condições clínicas, a segurança e eficácia do medicamento e a sua aplicabilidade a cada doente que estaria na decisão do acesso ao medicamento. Contudo, nós também temos ouvido das associações de doentes e nós fomos alertados também numa audiência que tivemos com estas associações desta doença em dezembro passado, que haveria alguns bloqueios no acesso a estes medicamentos inovadores. E o que é facto é que também basta olhar para as datas em que há essas autorizações, quer pela FDA, quer pela EMA, e para vermos como é que esse processo é mais moroso em Portugal. E nessa medida, e apelando também à vossa experiência, gostaria que nos dissessem não só quantos destes 120 doentes consideram que poderiam ter um acesso melhor a algum destes medicamentos inovadores, quanto tempo é que estes procedimentos demoram a ser despoletados para este mesmo acesso e se não poderia haver, digamos, dentro destes procedimentos que conhecem, sei que, claro, que uma parte é o próprio Infarmed no seu processo de avaliação, mas também segundo o que é que estas agências fazem a nível internacional e depois também a própria empresa tem prazos também, pronto, podemos considerar elevados de resposta, se não consideram que, como como é que compara Portugal com os outros países? No fundo, é nesse aspecto que também gostaríamos de que pudessem abordar. E no fundo, também dizerem-nos, dentro deste programa de acesso precoce, que sabemos algo de excepcional, como é que nós poderemos fazer com que isto passe a ser algo de mais, menos limitativo e de uma rotina de mais fácil acesso, que é essa a nossa preocupação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou um projeto de resolução em fevereiro último, tentando também contribuir para que se retirassem mais obstáculos, digamos, a esta burocracia que pode impedir o acesso aos medicamentos inovadores, neste caso também para a fibrose quística. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que participa à distância. Boa tarde, Sr. Deputado. Está a ouvir-nos?
Ouvi perfeitamente, Sra. Presidente. Cumprimento-a.
Nós estamos a ouvi-lo um bocadinho baixo, se puder aumentar o som.
Com certeza. Vamos colocar para outra coisa, Sra. Deputada.
Muito bem. Não, é sempre assim, de uma forma audível, é sempre muito mais agradável estar a ouvi-lo. Faz favor.
Muito bem. Senhora Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento também os responsáveis pelo Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que tiveram a gentileza de nos apresentar já um conjunto de informações, e eu queria, nestes minutos que tenho, apresentar quatro perguntas em concreto. A primeira delas é a de saber quantos dos doentes que referiram e que estão a ser tratados ou que estão a ser acompanhados no Centro Hospitalar de Lisboa Norte estão a beneficiar da nova terapia e quantos é que deveriam beneficiar. Portanto, esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta que vos queria colocar era a de saber se os pedidos de acesso precoce ou de utilização especial, se os pedidos que efetuaram foram todos deferidos. Ou se há, enfim, casos em que isso não tenha acontecido e quantos. Em terceiro lugar, queria suscitar a seguinte questão. O Infarmed anunciou que autorizou dois medicamentos para a fibrose quística em 2021. Mas estas autorizações, como todos sabemos, demoraram cerca de 5 anos a ser emitidas. E as perguntas que vos queria colocar neste terceiro grupo são as de saber, primeiro, se consideram que este é um prazo razoável, quer em termos gerais, quer especificamente para os dois medicamentos em causa, se estes dois medicamentos já autorizados são suficientes ou se, enfim, as novas substâncias que entretanto foram conhecidas, as novas substâncias terapêuticas, ainda que não tenham sido autorizadas, se elas vêm acrescentar, de acordo com o vosso conhecimento médico e clínico, capacidades de tratamento muito, muito acrescentadas, e portanto em que medida é que isso pode acontecer. E finalmente uma última pergunta, enfim, de uma natureza um pouco mais geral, e que é esta. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde, no relatório da primavera de 2019, declarou que Portugal é um dos países da União Europeia em que a demora na avaliação e na autorização de inovações terapêuticas é maior. Essa demora tem como, e de acordo com o próprio relatório que acabo de citar, não é, portanto, a minha interpretação, são palavras do próprio relatório, essa demora tem como uma das principais razões, e cito, uma excessiva interferência do quadro de decisão orçamental imediato. E a pergunta é se concordam com esta observação, a partir da vossa experiência, se concordam com esta observação do Observatório Permanente, do Observatório Português de Sistemas de Saúde, e se, pergunto mesmo se é exatamente isto que está a acontecer com a nova terapêutica para a fibrose quística. São estas as perguntas que queria colocar e agradeço desde já as vossas respostas.
Muito obrigada, senhor deputado, e pelo seu poder de concisão. Agradeço-lhe muito. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Cumprimentar em particular o Dr. Joaquim Daniel Lopes Ferro, o Dr. Luís Pinheiro. Agradecer os esclarecimentos que nos prestaram. E, naturalmente, nós já temos aqui discutido com algum aprofundamento esta problemática do acesso a medicamentos que muito se gosta de chamar inovadores, Não estou com isto a dizer que este medicamento não é inovador, pelo menos parte dele será, uma vez que ele tem duas moléculas que já não são inovadoras, no fundo. Mas que, de certa forma, já aqui o discutimos, quer com as associações de doentes, quer com mesmo até doentes, diversas entidades abordámos este tema e, de facto, a problemática associada a estes medicamentos novos não parece ser assim tão simples quanto à partida se possa avaliar. Ou seja, aquilo que temos que ter em consideração, e é esta a primeira premissa que o PCP defende e que julgo que é um entendimento praticamente generalizado, é de que o acesso à medicação e aos tratamentos mais adequados e cientificamente comprovados por parte da população deve ser um esforço que o Estado deve fazer, desde que eles tenham evidência científica e comprovem os seus benefícios, portanto, e acima de tudo, estamos a falar de acesso e garantir esse acesso. Mas depois existe uma outra situação que tem a ver com aquilo que é a posição da indústria farmacêutica face ao dever que entidades, neste caso a Autoridade Nacional do Medicamento, tem de proteger os interesses nacionais, o interesse público, defendendo os interesses públicos, nomeadamente em fases mais adiantadas do processo, estamos a falar do processo negocial ou da avaliação económica do próprio medicamento. São duas situações que acabam por ter impacto no acesso, mas nunca podemos deixar de colocar a necessidade de tudo ser feito para que as pessoas possam aceder, os doentes possam aceder aos tratamentos em tempo adequado e justo. De facto, houve um atraso, e isto é reconhecido, que não é admissível. Agora, nomeadamente nos os dois primeiros medicamentos, estamos a falar do Calidec, salvo erro, Calidec e o Orkambi, em que levou cerca de 5 anos. Ora, numa perspectiva de um medicamento que só agora em janeiro é que é colocado a sua avaliação para que seja possível introduzir e passar-se todo o processo da avaliação farmacoterapêutica e depois da avaliação económica, a perspectiva para os doentes era mais 5 ou 6 anos. Ora, naturalmente que isto nos preocupa e preocupa acima de tudo quem tem o problema e quem sofre com ele. De facto, isto também deixa aqui em posição muito difícil as entidades, e daqui saudar os 5 centros de referência que Portugal tem, e temos muito boa nota dos cuidados que são prestados de elevada qualidade nesses 5 centros, do qual no Centro Hospitalar de Lisboa Norte é pelos doentes reconhecida a qualidade dos profissionais e dos tratamentos que são feitos. Não é só esta terapia, que tratamento farmacológico agora é definido, é muito mais do que isso, cinesioterapias, todo o trabalho que envolve este centro e que o presta com excelência, mas que deixa os hospitais e as entidades em dificuldades. Estamos a falar de situações, nomeadamente num programa de acesso precoce, que é complexo, e que, desde logo, deixar aqui uma questão. Uma delas tem a ver com os critérios. Ou seja, os critérios, eu vou terminar para dizer isto, os critérios que são colocados neste momento não permitem que todos aquilo que são os critérios clínicos possam ser exercidos. Ou seja, nomeadamente, e é esta a questão que faço, é se estes critérios são critérios em que permitem o acesso, mas numa situação já limite em que, de facto, os utentes estão numa situação muito avançada do seu estadio da doença. Outra questão que quero fazer tem a ver com o impacto e em que condições é que fragiliza ou não fragiliza, quer a posição do Estado, quer a posição das próprias centros hospitalares relativamente a este programa. Este programa fragiliza ou não fragiliza a posição negocial?
Terminar,
e acima de tudo, como é que é garantido, uma vez que, só dizer isto, senhora Presidente, uma vez que é exigido que o requerente, nomeadamente o detentor da autorização de introdução no mercado, neste caso a empresa farmacêutica, que assegure aos doentes abrangidos pelo PAP a conclusão do tratamento, como é que está isto garantido, se é ou não garantido, uma vez que isto é para toda a vida destas pessoas? E quais são as oportunidades que são criadas? Muito obrigado.
Obrigada. Passo agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP,
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Luís Ferro e o Dr. Luís Pinheiro, agradecendo a presença aqui. E para não repetir com aquilo que já foi, enfim, perguntado e dito antes, só talvez começar por um pressuposto. O pressuposto de onde parto, e no qual acredito, é que todas as entidades envolvidas nos processos relacionados com medicamentos inovadores estão a trabalhar na melhor das boas vontades e na melhor das intenções, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista do regulador. Isto é o meu ponto de partida e acho que deve ser o de todos. Dito isto, as coisas nem sempre correm bem. Pronto. E eu acho que o que interessa aqui perceber é o que é que não corre bem, o que é que são eventuais engulhos no processo que se possam vir a melhorar em benefício dos doentes, que é quem, na verdade, nestas circunstâncias mais desespera, e temos que contar com isto nos dias que correm, recorrem a todos os meios, incluindo as redes sociais, criando uma pressão do ponto de vista deles totalmente compreensível e legítima, mas do ponto de vista da pressão sobre o sistema pode levar a decisões menos corretas e a processos menos corretos. Pronto. E é este o entorno no qual nos estamos a movimentar e que se vai adensar nos próximos anos cada vez mais. E, portanto, a minha pergunta é esta. Há uma dimensão desta questão concreta do medicamento do Cafetrio, da fibrose quística, que tem a ver com o regulador e deve ser colocado ao Infarmed e, portanto, não cabe ao Centro Universitário Hospitalar de Lisboa Norte responder. Pronto. Agora, o que sabemos, e podemos estar enganados, mas o que sabemos é que se criou uma onda de pressão mediática com uma doente em concreto, que levou a que o Infarmed produzisse um comunicado no dia 5 de março a dizer que sim, tinha tido informação por parte da doente, estava a articular com o clínico, mas não tinha tido um pedido de autorização de utilização especial por parte do hospital. E depois, no dia 8 de março, afinal, o hospital terá enviado não só este, mas 5 pedidos e teria em avaliação mais 25. Portanto, a minha pergunta é, o que é que, enfim, até para ser mais correta, houve algum atraso do ponto de vista do pedido de autorização do hospital ou não houve esse atraso, estava a decorrer o seu procedimento normal e se houve um atraso, com o que é que se prendeu a justificação? Teve que ver com a avaliação clínica do conjunto de doentes em causa, se eram ou não elegíveis para este medicamento, ou teve que ver com aquilo que o Dr. Luís Pinheiro aqui falou e eu consigo compreender muito bem, que é verdade que há questões maiores que a questão económica, mas também é preciso perceber como é que isto cai no orçamento do hospital e se ele tem margem ou não tem, e isto eu estou a falar com toda a clareza. E, portanto, o que é que criou aqui alguma dificuldade nesta autorização? E segunda coisa, para ser também muito clara, como se compreende que cada vez vai ser mais frequente questões relacionadas com medicamentos inovadores, sem alternativa terapêutica, com pressão nas redes sociais de doentes aflitos e desesperados e com pressão da indústria, também há que saber dizê-lo. Então, como é que se deve reorganizar ou não este processo, de maneira a que, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista clínico, como digo, acho que há uma parte que cai e impende sobre o Infarmed, e depois também podemos discutir, uma vez um medicamento aprovado do ponto de vista terapêutico pela EMA, é legítimo questionar se ainda há trabalho a fazer pela parte do Infarmed ou se esse trabalho pode ser agilizado, mas o ponto é como é que, do ponto de vista sistémico, acham que se deve contribuir para que o medicamento chegue mais depressa aos doentes em causa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada eu, faz favor.
Desde já cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, nas pessoas do Dr. Joaquim Lopes Ferro e do Dr. Luís Pinheiro, a quem, evidentemente, desde já agradeço os esclarecimentos que já prestaram e a disponibilidade em estar cá connosco para nos esclarecerem sobre esta matéria e procurando obter alguma clarificação, porque não estou certa de ter percebido de forma clara na intervenção inicial do Conselho de Administração, então gostaria de reforçar em particular algumas questões. Partia desde logo de dizer, de contextualizar da seguinte forma, aquilo que é sabido por todos, que a Autoridade Nacional do Medicamento esclareceu que o acesso ao medicamento Cabotrio era possível desde finais de novembro, através da utilização excepcional de medicamentos ao abrigo do programa de acesso precoce. E sabendo que a utilização excepcional de medicamentos é uma medida de caráter excepcional e que carece precisamente da autorização prévia a conceder pelo Infarmed, sendo, no fundo, aplicadas em situações que, por norma, já são bastante difíceis, consubstanciam situações bastante desesperantes, permitam-me utilizar esta expressão. E, partindo de uma lógica que nós, no fundo, interpretamos como, usando o senso comum, mais vale tarde do que nunca, aquelas que foram as 14 autorizações excepcionais emitidas pelo Infarmed, claramente terão sido um alívio para os pacientes e evidentemente, é positivo que tenham sido concedidas, mas em boa verdade surgem aqui na sequência de um caso específico que foi mediatizado. E na intervenção do Conselho de Administração foi referido, segundo percebi bem, que este hospital tem à sua responsabilidade um terço dos doentes com fibrose quística em Portugal. E fazia então um pedido de clarificação, que é se consideram que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte poderia ter feito mais cedo este pedido ao Infarmed, uma vez que, segundo o próprio Infarmed, não tinha à data do caso desta cidadã que foi tornado público qualquer pedido por parte deste centro hospitalar. Depois, porque aproveitando também a presença do senhor diretor clínico, gostaríamos de perguntar o seguinte: se consideram que faz sentido tratar a fibrose quística com o Cafetrio, através desta modalidade, destes pedidos excepcionais, sabendo que é um medicamento travão, digamos assim, da doença e que os pedidos de autorização já só são possíveis em situações já muito avançadas e complicadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora passava, não temos mais senhores deputados inscritos, passava à fase da resposta ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Faz favor, senhor doutor Joaquim Ferro, faz favor.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu, para já, vou apenas responder algumas questões, sobretudo relacionadas com o enquadramento orçamental. Creio que o senhor diretor clínico vos responderá melhor relativamente ao circuito e ao processo que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte utilizou. Repito o que já vos tinha dito, de que não houve neste medicamento, nem houve em medicamentos inovadores nos últimos tempos, uma restrição orçamental que retirasse aos doentes que tenham indicação, qualquer que seja o medicamento inovador, desde que tenham indicação clínica. Para esse efeito, não houve nem haverá da nossa parte qualquer restrição de ordem orçamental que ponha em causa a administração e a aquisição desse medicamento. Segundo ponto, naturalmente que a questão orçamental é uma questão importante, não vamos dizer que ela não é importante, mas percebemos que numa altura em que se está a regular o acesso de uma nova terapêutica, que o financiamento acompanhará certamente essas medidas. E que muitas vezes as coisas nem sempre estão todas feitas ao mesmo tempo, mas isso para nós não constitua um problema, desde que, mesmo com algum efeito retroativo, se possa incluir um financiamento que venha a ser desenhado para esta patologia ou para outras patologias. Mas, em síntese, que fique claro que não colocamos a condição do trabalho de financiamento de uma patologia está completamente terminado, para que o acesso do medicamento se faça com todo esse trabalho concluído. Isso está a acontecer com este medicamento, como tem acontecido com outros medicamentos noutras patologias. O que entendemos, sim, é naturalmente que patologias que têm uma terapêutica onerosa, efetivamente, as instituições devem ser financiadas por isso, como é lógico. Pronto, relativamente ao processo e ao circuito, creio que o Sr. Diretor Clínico acompanhou todos os casos com imenso cuidado e, portanto, que foi garantido o medicamento na altura própria, ou de uma maneira ou de outra, mas eu explicará melhor. Obrigado.
Ok, muito boa tarde de novo. Eu queria começar pelo fim e, nomeadamente, pela última pergunta. Se faz sentido tratar a fibrose quística com este medicamento através da AOE? Não, não faz. A AOE significa a autorização de utilização especial ou excepcional, dependendo do contexto, e, portanto, como tal, deve ser entendido por todos como exceção e não como a regra. E é isso que leva a que, após a AIM do medicamento, enquanto apenas é possível aceder a ele através da AOE, ele não faça parte daquilo que são as rotinas clínicas das instituições e dos médicos, precisamente porque o processo de utilização deverá ser considerado excepcional. A pergunta que vem logo a seguir é se o medicamento tem comprovadamente mais valias, nomeadamente na modulação da esperança de vida e da qualidade de vida, como o Kaftrio tem, e claramente tem, a melhoria clínica dos doentes após o início da terapêutica é realmente rápida e aparentemente sustentada, a pergunta que se deve colocar à sociedade e a todos nós é: não deveria haver para alguns medicamentos que comprovadamente trazem mudanças naquilo que são as práticas e naquilo que são os resultados clínicos, haver um processo diferente daquele que ocorre para outros? Porque nem todos os medicamentos inovadores são iguais. Nem todos os medicamentos inovadores trazem iguais mais-valias. E é isso que é avaliado pela autoridade reguladora no âmbito do processo de avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica. E, de facto, para nós, hospitais, e para nós, médicos, que nos hospitais tratamos doentes, nomeadamente com patologias raras ou patologias que até aí não tinham quase nenhuma opção terapêutica, é, às vezes, relativamente angustiante sabermos que uma medicação que traz mudanças dramáticas naquilo que é o prognóstico dos doentes ainda não tem completado o seu processo regulamentar que o normalize enquanto fármaco de utilização não excepcional. E é o que se passa aqui com o Kaftrio e é o que se passa com outro tipo de medicamentos que nos últimos anos têm surgido com alguma frequência e ainda bem. E realmente, eu comecei por esta questão, por esta última pergunta e voltei à primeira afirmação da senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que referiu realmente que havia um aumento da esperança de vida, precisamente para balizar aquela que é a nossa discussão e aquilo que é o que está aqui em causa. Este medicamento é útil? Sim. Este medicamento traz mais valias clínicas muito significativas? Sim, também. Mas também é um medicamento que surgiu há pouco tempo. E ao ter surgido há pouco tempo no mercado, precisa de um processo paralelo regulamentar que leva a que, no entretanto, a utilização que os hospitais fazem dele seja em caráter especial e excepcional, de uma forma mais restrita do que aquela que é o conjunto daquelas que são os conjuntos de indicações presentes no resumo das características do medicamento que presidiram a autorização de introdução no mercado. Isso é um paradoxo, porque realmente esse é o tempo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu, que muitas vezes alguns medicamentos demoram 3, 4, 5 anos até ter completado o seu processo, não da autorização de introdução no mercado, mas de avaliação regulamentar que permita que sejam utilizados fora do contexto excepcional. É realmente tempo demais, é verdade, para esse efeito. É desejável que esse processo seja mais curto, nomeadamente em alguns medicamentos que têm comprovada eficácia e que trazem comprovadas melhorias, não apenas em termos imediatos, mas naquilo que é não só a esperança, mas a qualidade de vida de patologias que até aí tinham muito poucas perspectivas, como é o caso aqui da fibrose quística com este medicamento. Também nos perguntaram, realmente, quantos doentes temos. Temos 120 doentes, mais ou menos, em acompanhamento, dos quais cerca de 30 com potencial indicação para estes moduladores. Desses 30, havia 2, e depois a seguir mais 5 e agora mais 1, com indicação para o Kaftrio no contexto do PAP. E todos esses já foram devidamente já foram devidamente inscritos na plataforma e já foram objeto da respectiva autorização por parte da autoridade reguladora. De assinalar que antes deste processo mediático que todos conhecemos, já estava em curso o programa de acesso precoce anterior, com os primeiros 10 doentes que foram atribuídos a nível nacional, dois dos quais ao nosso centro, sendo que à data do início deste processo mediático, um deles ainda não tinha sido objeto de aprovação por Infarmed. Foi exatamente nesse dia e depois no dia seguinte, quando submetemos os outros 5, foram aprovados no próprio dia. E ainda bem. E já estão, grande parte deles, a ser tratados com eficácia. Importa aqui também referir que porque é que não pedimos antes o medicamento? Pedimos alguns antes e outros a seguir e iremos pedir outros no futuro, precisamente porque estamos a tratar de processos excepcionais. E por serem processos excepcionais, devem ser avaliados caso a caso, porque nós temos ainda o medicamento com toda a componente regulamentar terminada. E dir-me-ão, mas se identificam a necessidade clínica, então deverão pedi-lo de imediato. É verdade. E é isso que vamos fazendo com critério, com avaliação muito, muito ponderada, precisamente porque é estranho estarmos a gerir medicamentos através de autorizações de utilização especial ou excepcional. Se o medicamento é comprovadamente eficaz, então os hospitais não podem, não devem passar a utilizá-lo ou utilizá-lo apenas pela via excepcional. Ou então passámos a ter um novo enquadramento regulamentar que é, surge um medicamento, enquanto não está terminado o seu processo regulamentar, assumimos a AOE como a forma normal, habitual, de utilização desse medicamento. Isso contraria um bocadinho aquilo que é a própria designação da AOE. Portanto, é verdade que o Infarmed, quando disse que ainda não tinha recebido nenhum pedido da AOE, é verdade. Mas também é verdade que, quer nós, quer os restantes 5 centros do país, já tinham identificado, além dos primeiros 10 doentes incluídos na primeira fase do PAP, pelo menos mais 19 elegíveis para a extensão do programa de acesso precoce. Sendo que a extensão desse programa de acesso precoce apenas ocorreu nesse fim de semana, a seguir à divulgação mediática, e da qual nós apenas tivemos conhecimento posteriormente através da comunicação social. Entretanto, submetemos os pedidos, independentemente de terem ou não terem custos. Porque se mesmo tivessem, naturalmente, iríamos utilizá-los, como temos feito com outros medicamentos. E nesse aspecto, permitam-me dizer, senhores deputados, que o nosso centro hospitalar estará, e eu próprio, enquanto diretor clínico, de consciência totalmente tranquila sobre aquilo que é a utilização de Inovan, independentemente do seu custo. Porque a partir do momento em que optamos por disponibilizar terapêuticas que custam a um indivíduo 2 milhões de euros, e neste momento já temos mais do que cerca de 6 doentes tratados nesse contexto, isso significa que a nossa política do medicamento é uma política centrada no benefício clínico e não nas vertentes financeiras ou orçamentais. O que não quer dizer que não tenhamos preocupação nessa matéria. E por termos preocupação nessa matéria, porque somos cidadãos e todos devemos também pensar naquilo que é o bem comum, e o bem comum significa gerir o orçamento que os senhores deputados disponibilizam a todos nós, através do orçamento de Estado todos os anos, da melhor forma, para que chegue a todos os que precisam, importa também calcular e ter estas preocupações. Porque uma coisa é usar um medicamento num contexto de AOE em que não há preço regulado, o preço que é praticado é aquele que a empresa farmacêutica entende cobrar. Outra coisa é utilizar um medicamento fora do contexto de AOE, precisamente depois do processo regulamentar estar terminado, em que houve uma negociação que leva a que esse preço se reduza para metade, um terço ou um quarto. E isso é relevante para a sociedade, nomeadamente em patologias como esta, que apesar de ser rara, tem um conjunto relativamente alargado de doentes. Mas não é isso que nos impede. Tanto que o próprio PAP, saberão isso provavelmente também, tem términos. O senhor deputado do PCP colocou a questão do PAP e fez a menção de que os PAPs têm há um compromisso da companhia a fornecer o medicamento até ao final do tratamento. Depende do PAP. Neste caso não, porque como disse bem, este tratamento é para a vida. E, portanto, o PAP termina no dia 31 de julho. O que significa que a partir daí, independentemente de estar ou não estar concluído o processo regulamentar de negociação, irá ser utilizado o medicamento para a vida de todos estes doentes, esse é o compromisso que assumimos, ao custo que for praticado pela empresa, cobrado da forma não regulada, e isso, naturalmente, enquanto cidadãos devemos ter essa cautela, enquanto clínicos e responsáveis hospitalares, naturalmente o nosso foco é naquilo que o doente precisa. E iremos continuar a utilizar os medicamentos que os doentes precisem a todo momento, desde que estejam reunidas as condições clínicas e o conhecimento científico suficientemente sólido para que ele seja utilizado com critério nos doentes com indicação. Portanto, Penso que respondemos mais ou menos a todas as perguntas, espero que não esteja escapado nenhum, Daniel.
Sim, sim.
Mas gostaria de voltar a recentrar a questão de que o nosso foco é naturalmente tratar os doentes tão precocemente quanto possível, desde que a informação disponível seja sólida, e é isso que fazemos. Relembrar também que o que estamos aqui a falar é de um medicamento que, embora tenha tido a AM em agosto, só foram criadas as condições para que pudesse ser elegível a sua utilização após a definição dos critérios do PAP, que terá terminado em novembro, e aí identificámos os doentes, em articulação feita com todos os centros nacionais. De reforçar aqui também que há, nesta vertente, desta patologia, uma coesão nacional na definição dos critérios clínicos para a utilização destes medicamentos, tentando-se, inclusive, que isto seja feito de uma forma regulada, interpares, reproduzindo para a fibrose quística aquilo que é o modelo, por exemplo, que já existe noutras doenças raras e igualmente graves, como, por exemplo, as doenças lisossomais. Esse é o paradigma, esse é o contexto que gostaríamos que surgisse e que fosse implementado a nível nacional. Nós, enquanto hospital, mas do ponto de vista daquilo que é a visão clínica dos nossos especialistas, que é a única forma de garantir equidade no critério de acesso e distribuição por todos os intervenientes, que os 5 centros realmente têm uma comunicação permanente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Torres. Eu pergunto agora, temos a possibilidade de uma segunda ronda aos grupos parlamentares, se ainda querem complementar os pedidos de esclarecimento. Então vamos, senhora deputada Cláudia Bento, o PS não é? Pronto. Portanto, senhora deputada Cláudia Bento, dispõe de 1 minuto e meio, eu agradecia que fôssemos breves, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também as explicações aqui fornecidas e gostaria de deixar duas questões finais. Como falaram e referiram-se a casos excepcionais, eu gostaria de saber se estes casos excepcionais são mencionados apenas doentes que têm neste momento exacerbação da sua doença ou se também são englobados todos os doentes com a fibrose quística e que são elegíveis para o tratamento com Kaftrio. E por fim, a Estratégia Integrada para as Doenças Raras 2015 a 2020 define como prioridades o acesso ao tratamento, implementando procedimentos adequados de avaliação de custo-benefício, terapêuticas inovadoras de doenças raras. E nesse contexto foi criada a Comissão Coordenadora do Tratamento das doenças da fibrose quística. Na sua opinião, qual o papel da Comissão Coordenadora de Tratamento da Fibrose Quística? E, por fim, fazer um reforço, e acho que nisso estamos todos de acordo, que é preciso agilizar o processo de aquisição de novos fármacos, não só para esta doença, mas para várias doenças, de forma a podermos dar os melhores tratamentos aos nossos doentes. Obrigada.
Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra nesta segunda ronda, penso que não. E, portanto, para finalizar, dava a palavra aos senhores doutores Joaquim Ferro e doutor Luís Pinheiro, conforme acharem melhores, para darmos por terminada esta audição e desde já agradeço todos os esclarecimentos que já prestaram. Faz favor, senhores doutores.
Primeiro que eu depois encerro.
Ok. As duas questões colocadas são naturalmente pertinentes. Temos que distinguir sempre aqui, quando a senhora deputada refere os critérios de utilização do medicamento em contexto excepcional ou especial são critérios que são balizados precisamente porque as situações são situações especiais, excepcionais, e não todas as indicações que estejam presentes no RCM do medicamento, para este ou para outros medicamentos. Inclusive, às vezes, quando está fora já do critério de utilização da autorização de utilização especial. E, especificamente neste contexto, aquilo que foi definido é que o acesso, nesta fase regulamentária que nos encontramos, é para aqueles doentes que tenham critérios como os critérios previstos no programa de acesso precoce, independentemente desse acesso ser ou não ser concursos para as instituições. E esses critérios foram definidos precisamente para abarcar o conjunto de doentes que se antecipe, que beneficiem mais da medicação, seja pelas características clínicas naquele momento, seja pelo risco de progressão ou o risco de necessidade de transplantação. Portanto, isso é um conjunto de critérios muito específicos que tem a ver com as particularidades da doença, onde entra exatamente o papel também da Comissão Coordenadora do Tratamento da Fibrose Quística dos Moduladores, que, na minha ou na nossa opinião, é realmente um exemplo a seguir. Esta comissão é uma comissão multiprofissional, multiinstitucional, de índole nacional, que agrega intervenientes não só médicos, mas também da área farmacêutica e das autoridades reguladoras e também de outras agências do SNS, tem realmente a particularidade de analisar e definir quais é que são os critérios e as características dos medicamentos e dos doentes para tratamento com cada um deles, permitindo aquilo que é desejável cada vez que estamos a tratar de doenças muito específicas, que é que a nível nacional haja uma uniformização dos critérios de utilização e de seguimento. Não é só uma questão de decidir, definir quem é que deve fazer o tratamento, ou seja, no fundo, quem é que terá o benefício comprovado, mas também de uniformizar e garantir que o seguimento e o acompanhamento destes doentes é uniforme a nível nacional. Portanto, a Comissão Coordenadora é realmente uma peça-chave importantíssima neste processo, que, inclusive, já fez uma análise preliminar das vantagens destes medicamentos e expôs isso às autoridades competentes e será certamente um pilar relevante no processo subsequente de acompanhamento daquilo que venham a ser os mecanismos de seguimento e de monitorização da utilização dos medicamentos, nomeadamente daquilo que seja a monitorização dos resultados clínicos, porque é essencial garantirmos que sempre que se utiliza a terapêutica inovadora, seja ela qual for, haja uma aferição a posteriori, a longo prazo, daquilo que sejam os resultados, nomeadamente clínicos, para se verificar se, com efetividade, aquilo que era previsto é o que está a acontecer, de forma a se continuar a proporcionar as melhores opções aos doentes, nomeadamente nesta patologia. Muito obrigado.
Apenas terminava, dizendo, senhores deputados, estamos, como disse o nosso diretor clínico, de consciência tranquila relativamente ao financiamento das terapêuticas inovadoras, mesmo sabendo que o seu custo é muito elevado, como este caso presente e outros, sabemos da importância destas terapêuticas na qualidade de vida e no prolongamento da vida dos nossos doentes. E, portanto, o facto de sermos um centro com uma casuística elevada significa esse ónus, que é de perceber em cada momento como é que se deve fazer o acesso e torná-lo tão cedo ou tão precoce quanto possível. É evidente que há mecanismos reguladores dos quais nós, obviamente, digamos, teremos que compatibilizar a nossa ação. Foi o que fizemos nesta situação, portanto, ou seja, se o programa... Nós estávamos a par de todos os trabalhos que estavam a existir e, portanto, o programa com o número inicial de doentes, digamos, teve doentes no centro e tão cedo quanto possível ele fosse alargado, como de resto era a informação que tínhamos, assim novos doentes seriam contemplados e se eventualmente houver necessidade, como disse o nosso diretor clínico, em termos excepcionais de alguma aquisição, nós não pomos em causa, nem pomos de lado essa hipótese, se efetivamente, do ponto de vista clínico, os requisitos estiverem satisfeitos. Portanto, terminava dizendo que o acesso à terapêutica inovadora, neste caso, não esteve nem estará em causa pelo nosso centro e, portanto, os doentes serão tratados à medida que todo este processo for ficando finalizado do ponto de vista da regulamentação e também nós poremos em marcha sempre os mecanismos de aquisição por uma via ou por outra. Muito obrigado, senhoras deputadas, por esta oportunidade também de esclarecermos todo este assunto.
Muito obrigada, senhores doutores. Estamos conscientes, de facto, que dos procedimentos de alteração da autorização, aliás, da administração de novos fármacos. É sempre um processo complexo, mas muito obrigada uma vez mais pela disponibilidade e pelas explicações que nos deram e dou por terminada esta audição.